Muito boa tarde a todos, muito boa tarde aos senhores peticionários, muito obrigado pela vossa presença, muito obrigado desde já pelas prestações que nos vão aqui deixar, muito obrigado ao senhor deputado e às senhoras deputadas. Temos aqui presentes os senhores deputados do PSD, o senhor doutor Miguel, a senhora deputada Ana Isabel Ferreira, pelo Partido Chega, a senhora deputada Lina Pinheiro, pelo Partido Socialista, a senhora deputada Susana Correia. Vamos ouvir-vos sobre este conjunto de, ou esta patologia. Eu não sou médico, peço imensa desculpa, só sei dizer quando me dói ou não me dói, pronto, é só isso, peço imensa desculpa. Mas vamos ouvir-vos sobre esta matéria, que será muito interessante e muito útil para esta Casa, para os senhores deputados e as senhoras deputadas decidirem politicamente aquilo que entenderem por bem ter que decidir. Gostaria de dizer que os senhores peticionários terão 10 minutos no grupo inteiro, que poderão usar individualmente como quiserem, dentro dos 10 minutos. Cada grupo parlamentar, como sabem, tem 5 minutos e, no final, os senhores peticionários têm mais 10 minutos para dizerem aquilo que entenderem, dizer, responder, não responder, dizerem o que entenderem que é melhor para vocês. Portanto, vou passar, tenho aqui, só para ficar registado, a doutora Dora Sargento, o senhor professor Nuno Sepúlveda, o senhor professor Jaime Branco, o senhor engenheiro Fernando Guedes, e a senhora doutora Joana Serra Hoffmann. Penso que será assim que se diz. Muito bem. Então, vou passar a palavra aos senhores peticionários. Gostaria de saber quem é que é a senhora doutora. Muito bem. Passo a palavra então à senhora doutora Joana Serra Hoffmann.
Bem,
Faça favor.
eu estou aqui representando o grupo. Estou em representação do nosso grupo, a Associação Aliança Malienses Portugal, que é uma organização liderada por doentes, ancorada na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. E estou, como veem, vemos muito bem acompanhados com a nossa delegação. Estamos aqui porque existem pelo menos 93 mil portugueses. Isto é uma estimativa conservadora, mas importante, publicada na Acta Médica Portuguesa há 2 anos, que estão vivendo com a encefalomielítica, ou comumente conhecida como síndrome de fadiga crónica. É uma doença multissistémica grave e incapacitante que continua amplamente invisível para os sistemas clínicos, administrativos e sociais portugueses. Esta doença que nos afeta é reconhecida pela Organização Mundial de Saúde desde 1969 e é integrada também na Classificação Internacional de Doença, na 11ª versão, a revisão publicada também pela mesma organização, ou seja, uma entidade conhecida, bem estabelecida. E uma doença biológica. Biológica é assim que se diz, biomédica, não é, doutor? Sim. Na última década, já várias entidades internacionais, como o Instituto de Medicina nos Estados Unidos em 2016, o National Institute for Clinical Excellence no Reino Unido publicou em 2021 as novas normas, e múltiplos centros clínicos e científicos já consolidaram o reconhecimento desta doença multissistémica, complexa e altamente incapacitante. A pandemia, infelizmente, veio aumentar drasticamente o número de pessoas que estão afetadas e que ficaram com sequelas sérias. A COVID longa, nas suas manifestações mais severas, partilha mecanismos patofisiológicos com encefalomielítica. E uma percentagem significativa de pessoas com COVID longa cumprem os critérios diagnósticos de EMSFC. Temos muita sorte de ter aqui o Nuno, que é um epidemiólogo português internacional, que tem estudado esta doença muito cautelosamente. E quando nós oferecemos certos números, é porque sabemos que estão bem fundamentados. Portugal agora enfrenta não apenas um problema pré-existente à COVID longa, que já levava 93 mil portugueses, 2 vezes mais que pessoas com HIV, e mais do que pessoas com HIV-Sida, múltipla esclerose e lúpus em Portugal juntas, mas é uma realidade agora pós-infecciosa de ainda maior tamanho, na qual continuamos sem resposta minimamente estruturada. E o problema que trazemos aqui não é apenas clínico, porque tem uma consequência grave, é um problema de organização institucional e de saúde pública. Muitos de nós passamos anos, e por vezes mais do que duas décadas, foi o caso aqui do engenheiro Fernando Gardes, que nos acompanha, sem diagnóstico atempado, sem orientação clínica coerente e sem assistência minimamente estruturada. Circulamos entre diferentes especialidades, e a doutora Dora vai falar sobre isto, urgências, exames que são os exames errados, não revelam nada, juntas médicas, baixas sucessivas, frequentemente recebendo orientações, indicações da gestão da doença desajustada à complexidade e que agravam a nossa condição. E isto tem mais além também, são as consequências humanas. Para o Estado português, isto tem consequências enormes. Tem consequências económicas, laborais, e sociais e administrativas muito significativas, porque a falta de resposta não elimina os custos, deslocam, e há quem diga que inclusive os aumenta, porque a doença vai avançando com severidade. Desloca-se para o Serviço Nacional de Saúde, para a Segurança Social, para as famílias e os cuidadores, para as empresas e instituições, e leva a trajetórias de agravamento clínico que poderiam, pelo menos em parte, poderiam ser mitigadas se houvesse um acompanhamento certo clínico desde o início. Isto não é uma doença que se cura, mas pode-se mitigar e pode-se reduzir a probabilidade de entrar num caso moderado ou moderado severo. Ressalta importar que esta população são pessoas que eram altamente funcionais antes da doença, e queremos aqui que isto fique bem claro, porque há também o preconceito que isto é uma doença psicossomática e que nós somos... Bem, o Dr. Jaime Branco falará sobre isto, mas isto é uma doença que atinge pessoas muitas vezes no auge das carreiras, eram pessoas que um dia eram sumamente ativas, como eu. Eu era uma alta funcionária do Banco Mundial, levava carteira em 30 países, e de um dia para o outro caem doentes. E todos nós queremos manter uma participação social, profissional e comunitária. Queremos participar ativamente da vida. Mas sem reconhecimento, sem enquadramento, acabamos frequentemente empurradas para situações de instabilidade, exclusão e agravamento progressivo da doença. Aquilo que pedimos hoje não é extraordinário, realmente é o mínimo que garante dignidade e direito a estes doentes. E não estamos a pedir estruturas gigantescas, nem questões milagrosas. A sorte é que a maioria dos medicamentos que se usam para esta doença usam-se em dose baixa, off-label, e são genéricos, são baratíssimos. Está a ver? Ainda por cima, algumas doenças requerem medicamentos caríssimos. Esse não é o nosso caso. E pedimos que Portugal reconheça e responda a esta doença que já é amplamente documentada internacionalmente e que o faça agora, sem mais demora. Então, os nossos três pedidos que submetemos humildemente, mas que também com um sentido de urgência e com muita esperança, gostaríamos que houvesse um reconhecimento institucional da encefalomielite miálgica como uma doença multissistémica grave e capacitante, trazendo Portugal dentro do panorama dos outros países que já reconhecem isto. Em segundo, gostaríamos muito de ter uma criação de um grupo de trabalho técnico nacional que envolvesse o DGS, o SNS, a Ordem dos Médicos, os especialistas, representantes dos doentes, com um mandato claro de traduzir o consenso científico em ação num prazo de 90 dias. E isto pode parecer agressivo, mas não é, porque esta rota clínica até de fazer as guias, já há muitos precedentes. Portugal pode aproveitar e fazer ainda melhor. Em terceiro lugar, seria o desenvolvimento urgente da orientação clínica nacional, integração da codificação, não é, do CID, número 11, que a classifica como doença neurológica, e ter percurso assistencial mínimo no SNS, que sirva também de guia inequívoco para as juntas médicas de segurança social. Com estes três pedidos, temos uma base para depois, eventualmente, construir mais coisas, formar os profissionais de saúde, criar um centro de referência ou mais no SNS, a revisão dos critérios de incapacidade, proteção para as crianças e jovens, porque esta é uma doença que afeta muitos jovens. Na nossa associação temos crianças, com algumas com 12 anos, já com este diagnóstico. Uma delas é a mãe e filha com esta doença, são do Dr. Jaime Branco. E também Portugal tem todos os recursos académicos, o perfil clínico e de investigação para estarem liderando ou pelo menos participando em investigação biomédica. Não há nenhuma razão porque Portugal não esteja à mesa e seja inovador. Então nós achamos que Portugal está à altura destes desafios. Já há vários países que começaram nesta ruta, ou seja, já há guias, há pessoas que nos podem inclusive ajudar, não é? E nós gostaríamos, com vossa ajuda, poder começar esse caminho de forma célere, tecnicamente responsável e institucionalmente racional. O que trazemos hoje é um pedido de reconhecimento, organização, racionalidade e também justiça. Queremos reconhecimento de uma realidade clínica já amplamente documentada. Aqui não há, isto não é, é uma coisa já de facto estabelecida, que nos ajudem a organizar as respostas que até agora permanecem fragmentadas e demonstrar que o Estado português aborda este tema com uma forma de um enquadramento que a doença merece. Achamos que esta audição pode ser o passo decisivo para a viabilização de um projeto de resolução que transforme estas intenções e realidade. Temos hoje vários doentes, muitos doentes que estão nos acompanhando desde a cama, não puderam vir, então também falamos em nome deles. E antes de abrir as excelentes perguntas vossas, queria dar a palavra à doutora Sargento. Ela é médica de medicina interna do SNS, é doente com encefalomielitis e Covid longa, e a experiência pessoal dela com a doença e a sua experiência como clínica fundamentam o porquê dos nossos pedidos, visto que ela está em plantão. Muito obrigada, Dora.
Muito obrigado pela prestação. Gostaria só de referir que possivelmente não teremos tempo, tem que ser no início da segunda ronda. Entretanto, gostaria de, não sei se os senhores deputados preferem assim, as regras dizem que é de outra forma. Faça a favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Tendo em conta o tema e a complexidade do tema, se não se alongar muito, eu preferia que fizesse tudo no início e depois íamos para as questões. Sim.
Sra. Deputada Lina Pinheiro, faça a favor.
Concordo com o mesmo.
Muito bem. Faça a favor, Sra. Doutora. Se for um bocadinho restritivo, agradecíamos. Muito obrigado.
Tentar ser rápida e acho que já nos explicou tudo. Só o meu, mais ou menos, um bocadinho de enquadramento resumido e sucinto. Eu sou médica internista, sou médica no Hospital de Santa Maria e durante o período da pandemia fiz sempre, estive sempre na chamada linha da frente, não é? Em que recebíamos doentes realmente muito instáveis, doentes para ventilar, etc. E na altura contraí 5 vezes Covid. Estávamos de banco sequencialmente, urgências e tudo. E comecei a adoecer a primeira vez, logo das primeiras vezes, com alterações essencialmente oftalmológicas. E depois continuei a trabalhar e passados mais ou menos em maio de 2023, tive a quarta vez de infecção com atingimento cardíaco, com uma miocardite. E depois o processo avança todo até setembro de 2023, em que eu fico em casa com uma pneumonia. Tudo na sequência do Covid. e começa um processo de diagnóstico e de investigação. Porquê é que eu estou assim? Eu, enquanto médica, também não sabia, e os meus pares, os nossos pares, também não sabiam dar um diagnóstico. Na altura também estive com o professor Jaime Calha, foi ele também que me orientou, mas é uma doença que às vezes é um pouco difícil o diagnóstico, e para a maior parte dos casos é difícil porque não tem os tais marcadores que a gente diz, este doente tem, aquele doente tem. Eu, infelizmente, para mim, e felizmente para mim também, é uma dicotomia, mas é real, eu tenho marcadores, ou seja, eu fiquei cega do olho à esquerda, fiquei com uma insuficiência cardíaca e tenho marcadores cardíacos e desenvolvi uma doença autoimune, ou seja, isto trouxe-me limitações graves e consequências graves. Passei pela experiência como doente, que o nosso Sistema Nacional de Saúde não está preparado para os doentes. Passei por ir a juntas médicas, da qual fui chumbada e da qual mandaram trabalhar de novo porque eu estava capaz, sendo que eu não podia voltar a fazer a mesma coisa que fazia, porque não tenho capacidade para subir umas escadas. O professor Jaime Branco chegou a ir comigo a uma das juntas médicas, porque respostas, efetivamente, dos nossos colegas e dos nossos pares é não vê de um olho, vê do outro, não há problema nenhum, pode seguir. E, portanto, eu, enquanto doente e enquanto médica, sinto que o nosso Sistema Nacional de Saúde não está preparado, a nossa sociedade médica e civil não está preparada. E, efetivamente, tive que voltar a trabalhar com uma incapacidade importante, com dificuldades importantes e ser readaptada a uma função que eu não tenho e que não tinha. Deixei de poder ser médica de urgência, de bancos, de intervenção, de intubação, etc., que é, ao fim e ao cabo, o meu grande prazer, e passei a ter uma atividade apenas burocrática. Pronto. O que dificulta muito, mas este é o paradigma que há bocado a João dizia, que é, nós estamos, umas vezes, numa carreira brutal e assim, de repente, somos colocados em baixo, mas não temos estrutura que nos apoie. Não há estrutura em Portugal que nos apoie. Portanto, eu, como estava no hospital, passei a ser realocada a uma função diferente, mas o que é que me vai acontecer? Não sei. Pois isto é uma doença que eu também espero que compreendam, que nós não sabemos nem para onde vamos, nem como vamos ficar, nem como é que vai ser o tratamento, nem em que estadio é que vamos estar. Porque, por exemplo, no meu caso, é uma doença evolutiva e seguramente que vai ter uma evolução não favorável. E há outras pessoas que, apesar de não terem marcadores, a sua evolução também vai ser uma evolução que nós desconhecemos. Não temos terapêuticas, usamos terapêuticas off-label, usamos terapêuticas que estão aprovadas por outras doenças que nós tentamos resolver ali, mas efetivamente não estamos preparados para. Eu acho que é importante para que outros doentes não passem pelo mesmo do que eu, e seguramente que os meus colegas acreditavam em mim, porque já me conheciam, não é? E não acharam que eu era mais uma, passa a expressão, maluca, não é? Que está deprimida e que precisa de... Não é isso. E, portanto, eu acho que do ponto de vista prático é importante olharmos para isto com outros olhos, com os olhos do doente e com os olhos de uma sociedade que não está preparada para este tipo de doentes. E que é importante que isto implica no nosso, na nossa abstenção, na ausência de trabalho, nas pessoas que estão muito tempo fora do trabalho, por estas dificuldades inerentes e são reais. As pessoas não se conseguem trabalhar da mesma forma, há dificuldades de raciocínio, há mais lentificação, há complicações efetivamente vigentes.
Muito obrigado, senhora doutora. Gostaria, antes de passar a palavra, vou ser muito breve, e penso que vou fazer da minha voz a voz dos meus colegas deputados e deputadas. Acho que não têm que pedir com humildade. Estão aqui num direito que é de todos os portugueses e que nós temos a obrigação de ouvir e de cumprir e de fazer o que temos que fazer, politicamente. Portanto, não diga humildade, que incomoda um bocado. Agradecemos, de qualquer das formas. Muito obrigado. Passo a palavra, então, à senhora deputada do Partido Social Democrata, Ana Isabel Ferreira. Faça favor, senhora deputada.
Muito obrigada, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, caros peticionários. O Grupo Parlamentar do PSD agradece a vossa presença nesta casa e reconhece a importância do contributo que trazem ao Parlamento sobre a EMSFC, uma condição complexa, incapacitante e que durante demasiado tempo foi insuficientemente compreendida. É importante dizer com clareza que muitas pessoas vivem anos sem o diagnóstico adequado, sem o acompanhamento e, frequentemente, sem o reconhecimento social e laboral da gravidade da sua situação clínica. E esse é um problema que, de facto, merece atenção séria e responsável por parte das instituições públicas. Do ponto de vista do Governo e deste Grupo Parlamentar, há um princípio que deve orientar esta discussão. As respostas públicas têm de assentar na evidência científica, na capacidade efetiva do SNS e numa abordagem gradual e consequente. Há várias matérias que merecem aprofundamento e reflexão. A melhoria do reconhecimento clínico e o diagnóstico precoce, a formação dos profissionais de saúde, a articulação entre cuidados primários e especialidades hospitalares, a recolha de dados epidemiológicos mais robustos e a avaliação da necessidade de respostas diferenciadas no SNS. Creio que devemos evitar também dois erros. O primeiro é ignorar e desvalorizar o sofrimento real destes doentes e o segundo é alimentar expectativas que o sistema de saúde não consegue concretizar sem planeamento, capacidade instalada e validação técnico-científica adequada. O nosso dever é trabalhar com rigor, ouvir os especialistas, ouvir os doentes e construir soluções sustentáveis. E essa construção exige diálogo institucional, cooperação entre o Ministério da Saúde, o Ministério do Trabalho e da Segurança Social, os profissionais clínicos, investigadores e associações representativas. Quero, por isso, deixar, e em nome do Grupo Parlamentar do PSD, uma nota de total abertura para os contributos aqui apresentados, possam ser analisados com seriedade pelas entidades competentes, nomeadamente no que respeita a protocolos clínicos, capacitação profissional e avaliação das respostas atualmente disponíveis. Porque a dignidade das pessoas que vivem com encefalomielite miálgica, síndrome de fadiga crónica, exige de todos nós equilíbrio e sentido de responsabilidade, nem indiferença perante o sofrimento, nem promessas fáceis e populistas, sem qualquer capacidade de execução. Exige compromisso sério, rigor científico e responsabilidade política para melhorar as respostas a esta condição de saúde. No seguimento desta linha de pensamento, gostaríamos de deixar aqui algumas perguntas que serão em jeito de contributo vosso para as nossas perguntas e algumas questões que possamos também aqui depois debater. Os peticionários, na sua apresentação, já referiram, não é? A importância do reconhecimento oficial da doença e as alterações, já sugeriram também aqui as alterações necessárias para que este reconhecimento seja efetivamente concretizado. Mas relativamente à formação de profissionais de saúde, quais identificam como sendo atualmente as principais lacunas no diagnóstico e acompanhamento dos doentes? A petição propõe também medidas de integração laboral e educativa. Podem partilhar exemplos concretos das dificuldades enfrentadas pelos doentes no acesso ao trabalho, à escola e aos apoios sociais? E antes de terminar, mais uma vez, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, agradecer a vossa disponibilidade para a virem apresentar as vossas reivindicações e os vossos contributos e esperemos conseguir chegar aqui a uma solução que seja profícua. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada do Grupo Parlamentar do Chega, Sra. Deputada Cláudia Estevo. Faça favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todos os senhores e senhoras deputadas e cumprimento especialmente aos peticionários. Quero desde já dizer-vos que não ouvi a vossa intervenção inicial, porque estive noutros trabalhos e por isso lamento se naquilo que vos vou dizer cometer aqui algum lapso vá. Peço que compreendam. Esta petição pede o reconhecimento oficial da encefalomielite miálgica ou síndrome da fadiga crónica. O nome é um pouco irrelevante. O que aqui é mesmo relevante é o facto desta doença ser multissistémica, crónica, grave, incapacitante. E muitas vezes invisível face àquelas evidências que os clínicos precisam para conseguir aferir aquilo que o doente diz que tem. A questão que aqui se coloca é saber se uma pessoa com suspeita ou diagnóstico de encefalomielite miálgica em Portugal tem um caminho clínico claro, que já percebemos que não, se encontra profissionais preparados, que também já percebemos que não, se os critérios de avaliação que existem, estão bem estabelecidos e reconhecidos, que também não, e uma resposta compatível com a limitação funcional que cada doente apresenta, que é fortemente comprometida face a tudo aquilo que enunciei aqui. Portanto, mas nós estamos aqui perante uma matéria inovadora no nosso país, existe enquadramento internacional que tem que ser tido em conta. A Organização Mundial de Saúde enquadra a síndrome da fadiga crónica na classificação internacional de doenças. O NICE tem orientação clínica específica para o diagnóstico e gestão da ME SFC, e em Portugal a própria Direção-Geral de Saúde, na norma sobre condições pós-Covid-19, reconhece que a natureza e a duração da fadiga em algumas pessoas pós-Covid partilham características com a síndrome da fadiga crónica. E aqui ouvimos, foi o único testemunho que eu ouvi, mas que está aqui expresso na nossa frente. Portanto, falta aqui reconhecimento administrativo, falta aqui orientação clínica, falta aqui formação, falta aqui referenciação, falta quem assuma que estes doentes têm que estar no sistema, isto são tudo questões. O Parlamento não se consegue, nem deve, nem pode substituir-se aos profissionais de saúde, mas aquilo que podemos é exigir que o Estado não vos deixe entregues à vossa própria sorte assentes ou dependentes da insistência da família ou da sensibilidade individual dos clínicos que encontram no vosso percurso. Quero deixar-vos três perguntas. Com base na vossa experiência clínica, científica e associativa, onde é que hoje se perde mais tempo no que diz respeito ao percurso do doente? É na suspeição inicial, ao nível dos cuidados de saúde primários, é na confirmação diagnóstica, é na exclusão de outras patologias, é na referenciação hospitalar ou é no reconhecimento da incapacidade funcional? Depois, a segunda pergunta, que resposta consideram ser importante construir em Portugal? Acham que uma norma da Direção-Geral de Saúde poderia ser pertinente? Orientações específicas para os cuidados de saúde primários, consultas especializadas, unidades dedicadas, enfim, o que é que consideram que poderia ser aqui uma mais-valia? E por fim, na avaliação da incapacidade, que aqui é extremamente relevante e nós sabemos as dificuldades que os doentes que vão fazer estas juntas médicas encontram, no plano laboral, escolar e social, qual é hoje o maior problema? A doença não ser reconhecida, a limitação funcional ser mal avaliada, não ser devidamente considerada ou as juntas médicas não terem critérios ajustados a esta realidade. A mim choca-me um pouco quando existem doentes, e eles existem vários, que levam, nomeadamente, os seus especialistas, os seus médicos que os acompanham, e quando chegam à junta médica encontram, sem desprimor destes profissionais, mas encontram um profissional que se senta 5 minutos com o doente, olha para os exames, muitas vezes... determina a revelia daquele que é o médico que segue, que acompanha e que conhece o doente. Isto é chocante e na minha perspectiva, e aqui assumo a perspectiva pessoal, é inaceitável. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo a palavra agora à Sra. Deputada do Partido Socialista, Sra. Deputada Susana Correia. Faça favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Relator da petição, cumprimento as senhoras e os senhores deputados e cumprimento esta excelente delegação que temos aqui à nossa frente e na pessoa da doutora Joana Serra Hoffmann, cumprimento também a Associação de Doentes, Aliança Millions Missing e a nossa saudação especial para o papel importante que têm tido as associações de doentes nesta sensibilização na Comissão de Saúde. Como devem compreender, nós temos recebido um leque alargado, cada vez mais doenças raras, não é aqui o caso, mas o que precisam, de certa forma, do político, porque nós precisamos da ciência para sustentar muitas das nossas decisões e iniciativas, mas no fundo é sensibilizar para um problema que ainda é, de certa forma, desconhecido, entre aspas, mas que nós próprios também, e estou a começar a minha intervenção por isso mesmo, nós próprios, enquanto deputados, para avançar qualquer tipo de iniciativa, e percebi que nos deixa aqui um pedido, um projeto de resolução, temos muito a preocupação de, junto da Direção-Geral de Saúde, sociedade científica, perceber o ponto em que estamos, onde é que nós estamos nesta matéria, para sustentarmos, por exemplo, um projeto de resolução ou uma pergunta à Direção-Geral de Saúde com conteúdo que estejamos confortáveis e que também sirvamos o vosso interesse para termos aqui alguma consequência desta audição. Caso contrário, estaremos todos solidários com a causa, mas ficaremos muito limitados na nossa ação responsável. Queria também dizer-vos, e tenho aqui algumas questões, que relativamente a estas limitações e obstáculos que percebemos na primeira intervenção sobre como é que o nosso sistema de saúde está ou não a responder, se depende das limitações que o próprio SNS ou o Sistema de Saúde Português tem ou se está, mais uma vez, ligado ao facto da doença que nos apresentam aqui, do síndrome da fadiga crónica, não estar ainda com as diretrizes clínicas, como nos falou a senhora doutora, devidamente explicitadas e conhecidas. E a segunda pergunta é, se esta articulação, que é importante com a sociedade científica, com a Direção-Geral de Saúde e com o próprio Governo, porque mesmo da Assembleia da República saindo uma proposta ou um projeto de resolução, será sempre uma recomendação ao Governo para que intervenha nesta questão. Se já existe, mesmo na parte da Associação, algum relacionamento, algum feedback que nós aqui devamos conhecer ou possamos conhecer. Nós estamos muito sensíveis à causa que nos é aqui apresentada. Em audiências do próprio grupo parlamentar, já temos ouvido, não em associação, mas até em cidadãos individuais que nos pedem audiências online. Alguns vieram de outros países para Portugal, chegam aqui e não têm qualquer proteção social, porque não é conhecida a patologia e o diagnóstico, portanto não há como classificar. Isto é algo que nos deve preocupar, mas genuinamente peço a vossa colaboração para que nós próprios, ao darmos um passo que possa ser de colaboração, e penso que todos os grupos parlamentares estarão nesse sentido, é que a evidência científica e estas diretrizes clínicas nos façam chegar para sabermos qual é o nosso ponto de partida. Falaram-nos aqui do reconhecimento pela Organização Mundial de Saúde, não sei se têm algum exemplo, algum país na Europa que já tenha um caminho feito sobre este reconhecimento da encefalomielite miálgica, e relativamente às sociedades científicas, se existe algum paper, se existe algo que esteja a ser trabalhado, que nós próprios também possamos ter conhecimento. Eu não acredito, e vou arriscar aqui para vosso esclarecimento, se estamos neste ponto, alguma coisa está a faltar. Então, qual é a barreira? E a barreira é científica, é de evidência. Também claramente deveríamos e queríamos ter essa informação. E dizer que da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista estamos sensíveis à causa, percebemos que o que não se conhece não se trata, não se mede, e portanto se calhar o passo principal é mesmo dar a conhecer, até para os profissionais de saúde não devem ter a sua tarefa facilitada, porque, como diz a senhora doutora, se não existem diretrizes clínicas, que caminho é que percorrem, não é? Uns certamente percorrerão um, outros percorrerão outro. E, portanto, a nossa sensibilidade para a causa, mas gostávamos mesmo que nos pudessem ajudar também nesta iniciativa parlamentar a acontecer, que seja devidamente sustentada. A Direção-Geral de Saúde, para nós, é uma instituição fundamental e também gostaríamos de perceber se eles já deram aqui algum tipo de contributo. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Passo agora a palavra aos... portanto, passo a palavra à senhora doutora.
Agradecemos muito. Joana Serra.
Joana Serra Hoffmann. Não tem que ser, porque para ficar registado.
Ah, claro, Joana Serra Hoffmann.
Obrigado.
Nós viemos preparados para esta audiência e nos últimos 8 meses fizemos uma revisão sistemática da literatura, das políticas públicas, das rutas clínicas, dos exemplos que seriam pertinentes para Portugal. E este documento, temos aqui entregue, é um trabalho working draft, porque cada mês saem boas notícias sobre novos desenvolvimentos de conhecimento sobre esta doença. Mas este documento foi revisto pelos maiores peritos, especialistas portugueses. O Nuno foi um dos revisores, o Dr. Luís Graça foi outro, o Dr. António Vaz Carneiro foi outro, o Luís Nacul, que foi o fundador da Euromen, o João Malato, da Universidade de Lisboa. Este documento gostaríamos imenso de vos entregar. E, como você, há um dito em inglês, eu vou dizer, desculpa, às vezes falta-me, the proof of the pudding is in the eating. Uma pessoa pode ter um pudim, mas se não dá para comer, não existe. E a propósito deste documento era realmente adequar os conhecimentos à realidade portuguesa. Tivemos também vários médicos que revisaram. Este documento deixamos para vocês também, se tiverem interesse em revisar, é um documento que agora será enriquecido precisamente pela a ruta política do que é factível. Mas este documento é um documento realmente estado do arte, a nossa intenção era eventualmente publicar. e não queríamos trazer muitas cópias, mas trouxemos uma para o Presidente, para o Vice-Presidente, para o Relator, mas podemos fazer cópias. E quem quiser integrar-se ao Working Group, é bem-vindo. Agora deixo as palavras aos que realmente conhecem sobre este tema.
Muito obrigado, Sra. Doutora. Não se preocupe, deixe um documento que nós depois fazemos a distribuição. Passo então a palavra ao Sr. Professor Jaime Branco. Sr. Professor Jaime Branco, faça a favor, Sr. Professor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Obrigado pela recepção. Eu não estou muito bem da voz, peço desculpa, mas eu queria só, no esclarecimento dos... Porque as questões que nos põem são semelhantes e são muito interessantes. Eu queria, só para vos esclarecer, dizer o seguinte. Em primeiro lugar, esta entidade clínica tem critérios clínicos bem estabelecidos. Os critérios clínicos têm evoluído no tempo. Posso dizer-vos que a primeira descrição desta entidade vem seguramente do século XIX, se não do século XVIII. Não é? Esta entidade é, no fundo, uma síndrome pós-infecciosa. Existem múltiplas síndromes pós-infecciosas. O que é uma síndrome pós-infecciosa? É um conjunto de sintomas diversos, que são diversos de doente para doente e que são diversos no próprio doente, de consulta para consulta, muitas vezes, e que não têm nada a ver com os sintomas da infecção anterior. É uma nova entidade. E depois a esta entidade podem-se somar outras entidades, outros sintomas, outros aspectos que dão maior ou menor importância, como numa cebola, quer dizer, várias camadas. A cebola não é do mesmo tamanho a cada consulta. E é por isso que isto é complexo, é que o médico encara a cada nova consulta um novo doente sendo o mesmo doente. Quer dizer, não é? E depois isto não tem um biomarcador. Não tem um biomarcador. Este é um enorme problema para a maioria dos colegas médicos. Convenhamos. Os médicos e, eventualmente, outros profissionais de saúde, eu falo da minha profissão, que é o que sei melhor, têm hoje uma dependência psicológica por objetividade. Esquecem-se que a maior parte das entidades clínicas, antes de serem descobertas sob o ponto de vista bioquímico, imagiológico, anatomopatológico, não tinham explicação. A diabetes e muitos dos doentes diabéticos, há 100 anos, eram internados em manicómios. Eu, quando acabei o meu curso, está aqui o Miguel Guimarães, que não me deixa mentir, embora seja mais novo que eu, não é? Eu, quando acabei o meu curso, a úlcera péptica era uma doença psicossomática. Tratava-se com papas, com leite, com repouso, e se fosse do estômago, ao fim de 12 semanas, se não estivesse curada, era operada, para não degenerar em tumor do estômago. A questão é que esta era desde o princípio um tumor do estômago. Por isso é que não curava. Percebem? Quer dizer, e depois percebeu-se que, apesar do ambiente altamente hostil e ácido do estômago, afinal há uma bactéria. Percebem? Quer dizer, nós até sabermos, não sabemos. Em tudo na vida. Quer dizer, e é isso que me leva, desde 1990, sendo reumatologista, a tratar muitos destes doentes que têm síndromes aparentados, quer dizer, que têm sintomas que são comuns, que são inespecíficos, e sendo que são inespecíficos porque ocorrem também em outras situações clínicas que nada têm a ver com esta. Agora, não há dúvida que estes doentes existem. Eles não telefonam uns para os outros a combinar os sintomas. Os doentes do Peru não falaram com os doentes do Vietnã. E são exatamente iguais. Não é? Quer dizer, vamos ver se a gente se entende. Aqui não há um complô internacional de doentes que quer prejudicar os médicos ou as políticas de saúde dos países. O que existe é, e esta doença foi sobretudo conhecida, porque se é associada, e durante algum tempo teve essa denominação, associada à mononucleose infecciosa. É a doença do beijo, provocada pelo vírus de Epstein-Barr. Foi talvez a primeira ligação feita sob o ponto de vista epidemiológico, o Nuno dirá isso melhor que eu sou um clínico. Quer dizer, sob o ponto de vista epidemiológico, bem relacionada, de facto, com as infecções por vírus de Epstein-Barr. Mas esta entidade pode aparecer associada a outras infecções virais, fúngicas, até bacterianas, ou, tanto quanto é nosso conhecimento, fora de uma infecção. E depois pode somar, como no caso infeliz da nossa colega, outras patologias que nada têm que ver com a síndrome de fadiga crónica, mas que se somam a esta, não é? Como o atingimento ocular que tive, não é? Quer dizer, como o atingimento cardíaco, que não pertencem a esta entidade, mas que vêm somar-se, dando maior gravidade a esta síndrome pós-infecciosa que ela sofreu depois de 5 infecções pela Covid. A Covid veio dar maior destaque a isto, porque muita gente foi infectada, atingiu quase o mundo todo, muita gente foi infectada, e embora seja uma pequena percentagem, e de epidemiologia é isto mesmo, pequenos números de grandes números são grandes números. Uma pequena percentagem da população mundial infectada são números enormes. E veio dar um destaque a esta entidade que antes não tinha, e uma visibilidade que antes não tinha, e uma abertura que antes não tinha. A complexidade da patologia leva a que isto não deve ser tratado. Claro, quer dizer, vamos ver, o espectro de gravidade desta doença é como de todas as doenças, não é? Nós podemos ter uma hipertensão ligeira que com uma dieta sem sal resolve, ou podemos ter uma dieta tão grave, podemos ter uma hipertensão tão grave, que ainda hoje com os fármacos que temos vai matar o doente. Sejamos claros. E isto é igual. Nós temos doentes com sintomas leves e temos doentes com sintomas muito pesados e incapacitados por esta doença. E, portanto, o que eu penso que resolveria isto, como outros países procuraram fazer, e têm alguns exemplos, é a criação, e não incluiria só este tipo de doentes, incluiria outras patologias complexas, 2 centros nacionais, um a norte, outro a sul, ou ao centro, tanto faz, quer dizer, mas acho que a população portuguesa justifica 2 centros de tratamento, de diagnóstico e tratamento e reabilitação de doenças complexas.
Ainda tem 2 minutos.
Engenheiro. Isso. Eu talvez por ser engenheiro, ser homem do Norte, acho que sou uma pessoa assim muito objetiva e acho que é aqui a objetividade também que faz falta, não, obviamente, não descurando, até porque eu possuo a patologia, possuo a condição clínica, mas para ser prático e para podermos alavancarmos esta questão, para vermos a resolução algures no tempo da mesma. Eu desde logo, e sobretudo a nível individual, identifico-me com o Sr. Deputado, com as declarações que fez e agradeço, e acho que esta questão tem que ser reconhecida, mas obviamente que é um percurso que tem que ser feito, um percurso paulatino, mas que obrigará sempre a ser feito por patamares e de forma iterativa, etc. Respondendo no pouco tempo que eu tenho, mas de forma assim muito precisa, há aqui uma notícia excelente, que é há tudo por fazer. Portanto, neste momento... Não, ouça, mas é excelente. Eu tenho isto há 27 anos, portanto, digo-lhe isso com esta frontalidade e com esta serenidade possível, que é há tudo por fazer. Portanto, há trabalho externo, científico, nomeadamente europeu, e outros países já não só fizeram esse trabalho de casa prévio, mas inclusive já o implementaram. Uhum. E, portanto, Portugal tem todas as competências, não para copiar, mas sim para liderar todo este processo. Mas ao haver tudo por fazer, quer dizer que nós, hoje, no aqui e no agora, os senhores deputados, todos nós, e com a ajuda também dos doentes, que são imensos, poderemos, obviamente, pegar nos bons exemplos e no bom trabalho já feito e produzir efeitos aqui internos, que acho que todos temos esse interesse, de uma vez por todas, pegar um assunto e resolvê-lo, ou ir resolvendo o assunto. E isto para dizer que todos nós conhecemos pessoas com esta questão, aliás, olham para mim na rua, certamente não dirão que eu tenho uma patologia que é limitante, que é pronto. E mais, e há aqui uma única questão que eu aclarava, que era, não é diferentes patologias em diferentes doentes. Um paciente pode ter diferentes estádios consoante o tempo, consoante as variações, e obrigatoriamente terá, porque todos estamos a envelhecer, e portanto, essa é uma notícia que eu também vos dou, que todos vocês sabem, portanto, naturalmente as coisas progridem de uma forma negativa. Mas objetivamente para dizer o seguinte, não há trabalho feito, por exemplo, a nível de juntas médicas, eu não coloco o ónus nos clínicos de todo, eu já fui a dezenas, sou sempre maltratado, e o termo é este, mas ouça, mas eu compreendo quem está do lado de lá, quem está do lado de lá também está numa tarefa muito difícil, e está numa tarefa que tem que ser feita, portanto, só quem não tem uma tarefa dessas administrativas é que não pode compreender isso. O que é necessário, o que é imperioso neste momento é capacitar os clínicos, os técnicos, os administrativos, capacitá-los novamente, de forma gradual, crescente, contínua, capacitá-los de conhecimento, capacitá-los de formação, para que possam reconhecer a doença, saber o que é que estamos a fazer, saber como é que se lida, saber como é que se trata. Portanto, não daria para responder todas as perguntas, mas não há nada feito, há muito para fazer. Nós próprios temos aqui um corpo científico gigante, poderemos fazer parte da solução com todo gosto, se assim for entendido. E portanto, é assim, a parte clínica, a parte administrativa, chamamos assim, o que pelo menos costumo eu sistematizar dessa maneira, ambas necessitam de reconhecimento formal, porque sem isso, essa é a base, pronto, podemos discutir como é que isso se faz, mas essa é a base de tudo isso, conseguimos já isso. É uma vitória gigantesca, e portanto, eu comecei no século XX com esta questão, isso já vem muito atrás, mas nós permanecemos na idade das trevas em relação a esta questão, se a reconhecermos, já vamos passar claramente para o século XXI, A partir daí, tudo o resto vai ser trabalho paulatino que tem que ser feito. Meus caros, obrigado por nos ouvirem.
Continuação. Muito obrigado. Gostaria só de fazer aqui uma apreciação, que é só uma frase que eu acho que estaremos de acordo todos. É que foi dita aqui uma outra frase, que eu vou repetir agora, que penso que esta casa, esta Assembleia, que é a nossa Assembleia da República, não vos vai deixar entregues à vossa sorte, porque, senhores deputados, a sorte destas pessoas pode um dia ser a nossa sorte. Portanto, muito obrigado por estarem presentes, muito obrigado pelas vossas prestações. Senhor deputado, senhoras deputadas, muito obrigado e espero que tenha sido útil. Muito obrigado.